Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João de Filho, tô aqui falando besquita.
Olá, estou doente, mas estou bem.
Tá doente?
Tô gripado, resfriado.
Não tá dando pra ouvir, não? Doente de amor, Felipe?
Não, isso. Carnaval tá aí, gente.
É, a resposta do cara, mano.
Segura a onda aí, pô.
É, meu David Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Oi. Gente, vamos aqui responder perguntas dos nossos ouvintes? Sim ou não?
Com certeza.
Sim. Não, melhor não. Puxa outro assunto aí.
Vamos mudar de assunto, então?
Vamos falar sobre a guerra, o fim da guerra.
Vamos falar... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo mundo assistiu o Sonic 3?
Assisti. Não. Eu assisti.
O Felipe não assistiu, né?
Mas se vocês quiserem falar, pode falar à vontade.
É porque eu acho que o Bruno vai ficar muito feliz.
Posso ponderar aqui?
Eu acho que a sua realização aconteceu. O mundo ama o Sonic. O mundo ama o Sonic.
Ah, demorou tudo isso pra você perceber?
Não, deu a bilheteria do mar e tudo mais, mas a galera do Sonic é muito mais engajada que a turma do mar, hein?
Muito mais, muito mais.
Cara, impressionante, eu fico muito feliz. Vendo essa trilogia de filmes do Sonic, e aí a série também do Paramount Plus, você vê que ele sabe o que estão fazendo e o público que eles querem atingir, né? É um fenômeno social enorme, que a molecada tá indo pro cinema e vibrando com as cenas pós-créditos, com os personagens especiais. Tem aquele lado, né... É, como é do pivetinho falando?
O Shadow, cara, o Shadow.
Que é
Shadow? Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara!
É o Shadow, mano.
E aí agora é a Amy. E aí é um sucesso. Cara, que sucesso.
Eu falei aqui, né, que eu gravei uma festa infantil com o tema era Sonic. E eu gravei um vídeo do menino falando, eu amo o Sonic. Uma criança devia ter uns 5 anos de idade. Foi maravilhoso. As crianças amam o Sonic. Eu fico feliz também com o sucesso. Não assisti esse filme não, acredito que ele é bem ruim. Baseado.
Não é, hein, mano. Não é um filme ruim, hein.
Baseado nos outros dois.
Não, é maneirinho.
Mas eu fico bem feliz com o sucesso.
Cada vez menos humanos, que é uma coisa boa.
Sim, ótimo, mas sim.
Eu achei que ficou infantil pra caralho.
Eu acho que ele explorou mal a temática que ele queria passar, sabe?
Não que os outros não fossem, tá ligado?
Mas... A gente vai ter um pouquinho de spoiler, talvez, mas você não acha, Juras, que pô, ele mostra lá a questão da equipe e seria muito mais bonito se a resolução dependesse muito mais de equipe do que só aquele finalzinho, sabe?
Tipo, sim.
Eu achei que a maneira que ele encontrar de vencer o Shadow, ele perceber... Que ele precisa do Knuckles e do Tails, tá ligado? E não foi.
É, da equipe, porrada, né? Não o negócio do. Basicamente o escolhido, cara. Do negócio.
Exato.
Mas eu acho que é uma parada também de supervalorizar o protagonista da história, né?
Uhum.
É uma coisa que a gente sempre via e reclamava na época do Cavaleiro Zodíaco, lembra? Que tem equipe e tudo mais, os cavaleiros são maneiros, cada um é muito forte, sei o quê. Mas no fim, era o Seiya
sempre
que resolvia.
O Seiya, é.
Né? Ele a Saori, né? Ele lá morrendo, ele, Saori, eu não vou conseguir. Ele, Seiya, você vai conseguir. Aí apareceu o espírito do Shun, Seiya. Aí o Shiryu, Seiya. Aí o Yoga, Seiya. Aí o Ikki, Seiya. E aí ele levantava com o cosmo no milésimo. Mas eu fico muito feliz de ver o sucesso do Sonic, que não vai parar. A galera que tá fazendo os filmes do Sonic, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo referência... A história do Sonic de uma forma geral. Desde o começo até os jogos mais recentes. Né? Até as animações. Eles estão pegando esse público. E, convenhamos, o público geração internet, ele é muito engajado com o Sonic, tá? Muito engajado com o Sonic. Diferente do Mario. Eu não vejo esse engajamento com o Mario. Eu sei que Mario é muito mais popular no sentido geral. Né? Game. Né? Pega os jogos do Mario, vendem muito mais, tem um impacto muito maior e tudo. Mas no público infantil, eu acho que muita gente que joga Mario também é um público mais velho, né? Existe uma galera mais velha. Mas Sonic, há um engajamento muito grande entre as crianças, né? Impressionante isso. Será que a presença nos celulares, Bruno, ajudou isso? Dos jogos, do Sonic Dash, a facilidade de poder ver as animações, os desenhos animados ali aquele Sonic Prime, né, que tinha na Netflix e tudo.
Eu acho que o que ajuda o Sonic é justamente que ele acabou abraçando mais esse lado multimídia, que o Mario não abraçou, a Nintendo, por ser mais conservadora, não abraçou tanto, né?
É.
Você vê que o Sonic está presente em mais lugares, né? Independente é melhor, não é questão essa. A questão é que o Sonic é mais acessível do que o Mario por causa de políticas das próprias empresas mesmo, né? A Nintendo é muito mais cuidadosa, o que também reflete em conteúdo de melhor qualidade. Só que isso deixa o Mario um pouquinho blindado para essa experiência de vou chegar a mais pessoas o tempo todo. Mario, você vai ver quando sai um jogo novo, e é isso, sabe? As crianças não têm acesso ao Mario fora desse período, ou no filme, sabe? Mas e aí, e o restante do tempo? Sonic já não, tá aí o tempo todo, sai uma animação, sim, sai não sei o quê, sai joguinho no celular,
filmes,
sai...
Né? O impacto do filme na cultura pop, ele é muito grande, porque por mais que os filmes não deem muita bilheteria, ele funciona muito em streaming, né? Quando o filme do Sonic sai em streaming, ele é sucesso. O Sonic 3, ele ficou um mês e pouco em cartaz e ele já entrou no VOD pra aproveitar o marketing que foi feito no cinema, que ainda tava quente, né? E aí sai no VOD, a galera lá paga 40, 50 conto e assiste o filme. E filme pra criança, a galera assiste mil vezes, cara, né? Então é um negócio que funciona demais. A arrecadação, exato, do Sonic é enorme. Licenciamento, cara, vai nas lojas de departamento, loja de brinquedo. Você tá vendo Sonic em todos os lugares. Você tá vendo em fast food Sonic. A presença da imagem. Aniversário, a gente já comentou, né? A gente fez aquela eleição, né, 99, do melhor personagem de game de todos os tempos. Gerou uma polêmica aqui no 99 Vidas. E aí a gente escolheu qual? Quem foi o vencedor?
Sonic.
Sonic, né?
Mais do que o Mario, caramba. Que...
Penas verdades foram ditas.
Edição 638 que a gente fez, né? Gerou uma polêmica enorme isso daqui.
E aí chega a eleição de melhor mascote dos 16 bits, o Sonic perde pro Ryu, vê se faz sentido.
Não, uma coisa é dos 16 bits, outra coisa é da história do planeta.
Então, mas se ele é da história, como que ele não
e
é
dos 16 bits? E dos nossos corações.
E aquele absurdo que o Pac-Man perdeu pro Pitfall.
Vá merda, porra.
Não, aquele absurdo. Agora você fala isso, né, Jogandinho? Agora você fala, e aquele absurdo? Agora é fácil falar que foi um absurdo, né? Na hora lá, só eu que achei um absurdo.
Mas é um absurdo mesmo, né? Se você pensar, é um absurdo daqueles, né? É uma prova que essas votações são a maior...
esse programa de mascote que tem os caras em choque já com o Astrobot. Aí o maluco fala, absurdo, é muito pior que Mario. Daqui uns anos ninguém vai falar desse jogo. Como aí ninguém vai falar desse jogo?
Melhor jogo do ano, simplesmente. É.
E outra, teve, só pra comentar, o Red Fizeme, que já foi presidente da Nintendo da América, elogiou ele, hein? Falou assim, a Sony quase conseguiu superar o próprio Mario no jogo dele. Isso era um ex-presidente da Nintendo falando, mano.
Sim.
Então, uma coisa é a gente falar, outra coisa é o freaking Red Fizeme, tá ligado?
Tipo, Isso aí, mano, eu tenho duas teorias. Ou o cara só é burro, ou ele não jogou.
É.
Porque tem que ser muito mau caráter de ouvir o que a gente falou no cast e vir com essa, sabe? Tão emocionados, não tem como, não sei o quê. Esse joguinho de merda aí. Pô, não tem como. Pra mim é só essas duas opções. Ou uma pessoa muito burra, ou ela não jogou o jogo.
Evandro, é o jogo mais bem avaliado do ano pela crítica internacional, cara, do planeta inteiro. Que loucura é essa, gente? Que papo é esse?
Não, tipo assim, não gosto. Acho infantil, não é pra mim. Beleza, campeão. Mas, porra, não tem como, mano. Tem que ser muito jumento de olhar um jogo daquele e não entender o que tem ali.
Agora é interessante porque o Jeff Fowler, né, que é o diretor lá dos filmes do Sonic, esse cara entende, hein? Esse cara sabe onde ele tá mexendo.
Onde ele tá pisando, sabe, né? Qual é o grande mérito dos filmes do Sonic, Juras? Porque assim, eles não seguem o jogo, a história não é exatamente a mesma do jogo, só que ele sabe justamente o que ele tem que pincelar dos jogos, a essência tá ali, entendeu? É. Ele não é um filme sobre os jogos em si, mas ele é um filme sobre o Sonic e ele entende o espírito dos jogos, isso que é legal, cara.
É um negócio inacreditável. Já tá confirmado, né, Sonic 4, né?
Exato.
Vai sair o Sonic 4.
Como é que tá a bilheteria dele aí, do 3? Que eu não...
Já é maior do que os outros dois, né? Já superou os outros dois. Tá quase 500 milhões de dólares, caramba, né?
E são filmes todos feitos por volta de 100 milhões ali, né?
Por volta de 100 milhões, 80, 90 e 100, né?
Eu lembro que era tipo uma vibe assim.
O terceiro ele acaba sendo mais caro porque como se foca mais na animação, é mais caro fazer, né?
E tem que pagar o salário do Keanu Reeves
também. Isso que eu ia falar, a verdade dos que é dos dubladores, aí vamos falar assim, é o salário deles é bem mais caro do que dos atores reais.
É, o Keanu Reeves, você tem lá o Idris Elba, né, fazendo
Mancos, né? Eles recebem bem mais do que o James Marsden, né, com certeza.
É. Eu assisti, inclusive, recentemente, o review primeiro, e é demais. Cara, o Jim Carrey, ele é fantástico, né? É um gênio, né?
Ele é muito bom, cara. E eu já falei, eu sou um grande crítico do Jim Carrey, porque eu não gosto muito dele em comédia. Mas nos filmes do Sonic, ele acerta o timing, cara, que é uma maravilha, velho.
Cara, não gosto muito do Jim Carrey em comédia?
Não gosto, tipo, eu já falei. Uma coisa é falar que ele manda muito bem. Uma coisa é falar que ele manda muito bem nos filmes de drama dele, que ele de fato manda.
Mas então, não isso, gosta dele eu prefiro como ele como ator de drama.
Porra, no Mentiroso, cara, Mentiroso é demais, mano.
Adoro. É que eu não gosto...
Bom pra caralho.
Eu não gosto, por exemplo, do Ace Ventura, porque aquele humor... E eu não gosto de humor de careta, de falar cabum, esses bagulho, eu acho idiota.
Humor tá de ligado? Usando o corpo, Bruno?
É, tipo, humor físico, tá ligado?
Aham. Uhum.
Não é muito a minha cara, mas no Sonic funciona porque tá na medida certa.
Agora
tá
eu vou te trazer aqui, Bruno. E o Man on the Moon. Conhece esse filme?
É muito bom, mas você tá ligado que ele não é um filme de comédia, pô.
É os dois.
Ele é um, é um drama sobre o comediante, pô.
Eu acho que ele é os dois.
O Pagliacci?
É, mas
é meio que... É o Mundo
é
de
um
Andy,
filme tá sobre falando? A história do Andy. Isso, o Mundo de Andy. É do Andy Kaufman.
Sai, Luciano Gimenez. Fala o nome certo.
É, Letterboxd, caralho. Chegou o Letterboxd aqui, humano.
Eu tô aqui. Que filme é esse que tá falando, gente? Aí, pô, Mundo de Andy é bom pra cacete.
É muito bom, então, mas porque eu acho que ele é um... Na verdade, ele é um drama sobre a vida de um comediante, né?
Que era completamente totó das ideias, né, o
Kaufman. Exato.
O Jurandir ajudou a criar a geração Letterboxd aí, tá achando ruim?
Não ajudei.
Ajudou, sim.
Eu sou contra.
Eu sou fruto do Rapadura, Jurandir.
Mas a gente nem falava o nome em inglês, cara.
Ouviu lá sobre o Letterboxd.
Mas de vez em quando rola assim, eu não lembro do nome do filme.
É, ué.
O nome dele.
Mas é isso mesmo. Por quê? Porque eu só assisto o filme pirata, filho. Eu tenho que baixar ele o nome em inglês.
Vou
baixar.
Não dá pra buscar o Mundo de
Andy. É, pô, eu não vou achar. Essa é a justificativa.
É porque você fala assim... Ah, aquele filme do Jack Nicholson que é maravilhoso, One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Aí é
fantástico.
Porra, esse filme é fantástico.
Aí é diferente.
Eu não lembro o nome em português,
que...
O Estranho
é um filme. É um filme que eu conheci em português. Agora, o Mundo de Andy aí, eu só assisti depois, de mais velho, inclusive. Então já foi no...
E o Letterboxd só tem inglês, né? Só tem o nome em inglês, né? Não tem...
Podia mudar esse, inclusive.
Vocês têm Letterboxd?
Eu que agora.
Eu uso bastante.
Esses dias eu tava conversando com a menina do trabalho, ela mostrou lá. Esse ano, era dia 25 isso, ela já tinha assistido 28 filmes.
Não, aí é doença.
O que eu achei uma loucura, afinal, é mais de um filme por dia em algum momento aí.
É, assim...
Calma, Felipe. É. Ela tinha 1.200 e blas reviews no Letterboxd.
Caraca,
mano. Te juro, mano, ela mandou a votinha.
Review é foda. É assim, ela assiste esse tanto de filme, deve ser igual eu assisto alguns aqui, só que eu não conto, né? Tipo, eu tô trabalhando, deixa um filme passando.
Tá jogando FIFA e assistindo rolando,
o filme. Né? Eu não vou contar esse filme que eu assisti, não assisti o filme, eu tô usando
só usando ele de barulho. Jogando FIFA, caralho, já falou?
Não, às vezes sim.
Aí, ó.
Mas aí é diferente, porque no FIFA eu uso aquele negócio de simular a partida o tempo inteiro, velho, no modo carreira. Já tô 10 anos lá com o time, vou ficar jogando todos os jogos? Não dá, deixa eu simular vários. Aí dá pra ver. Mas assim, pô, eu tô trabalhando, aí deixo... Outro dia eu deixei aqui, o Across the Spider-Verse lá, um lá, parte 1. Eu deixei tocando enquanto eu tava assistindo aqui. Eu não marquei no meu Letterboxd, porque eu não tava assistindo o filme. De vez em quando eu olhava pra ele e lembrava um negócio.
Acabei de fazer uma análise no meu Letterboxd. Inclusive o Jurandir Filho lá no Letterboxd.
Ah, encheu o saco pra caramba e tem.
Uma estrela do Subservience da Megan Fox.
Só isso?
Coloquei assim, ó. Uma ótima ideia estragada pelo péssimo roteiro e por atuações medíocres.
Essa é a história. Como é que eu vejo esse negócio com a estrela?
Enfim, a hipocrisia.
Você paga pro, Jurandir?
Não, aí é demais, né? Eu só uso pra poder chegar no fim do ano e saber quais filmes que eu vi.
Quantas estrelinhas pro live action do Rei Leão você deu?
Eu só coloquei de 2025 pra cá, dos filmes que eu vi em 2005 pra cá.
Ah, começou agora?
Ah, duas semanas.
É.
Ah, duas semanas é um mês, né? Já acabou o mês de janeiro, né?
Alto da Comparecida 2, ele deu 3 estrelas.
Mas esse ano eu assisti...
Cadê, Jorge? Deixa eu achar aqui.
3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 filmes.
10 filmes.
Vou te seguir pra te julgar.
Bom.
Jurandir
Filho. Boas análises. Fica a dica, tá? Já falamos aí. Assista o Flow, tá? O filme do gatinho. Não é só o gatinho, tá? Ele é o protagonista, mas ele tem diversos outros personagens que são maravilhosos. Tem a capivara, que é
fantástico. Como é que vê quantos filmes o nego assistiu? Qual o botão aperta?
Jurandir, lá embaixo, o Jurandir só tem lá os desse ano mesmo, 8.
É, foram os filmes que eu vi em 2025. Eu tenho alguns filmes de...
Não, mas eu tô em outra pessoa, e aí?
Vai até o final lá.
Ó, tem lá... É só botar atividade.
Por exemplo, no meu tem aqui. Cara. Deixa eu comecei a botar no Airbox, tem 1.309 filmes. Mas acho que são uns 4.
Caraca, hein, Felipe?
Mas acho que você já tem uns 6 anos já.
Felipe Nerd. Nerd! Qual é o teu usuário aí, Felipe MGM?
É... Não sei. Como é que vai pra fazer? Felipe Mesquita? Felipe MGM, tudo junto. MGM, tudo maiúsculo. Mas eu acho que eu loguei alguns filmes que depois vai aparecendo. Ah, eu vi esse filme, eu lembro.
Pronto, Felipe, acabei de te seguir, tá? Somos amigos de Letterboxd.
Você julgar.
Letterboxd não dá.
Ó, no meu diário, desde que eu comecei a botar, na verdade são 316, então é isso. Deixa eu comecei a logar os filmes no diário. 318 filmes. Em 3 anos, é isso?
Caraca, Felipe aí vê filme, hein?
Eu assisto, eu adoro. Pisco
duas vezes. Caraca, o tanto de filme, Felipe.
Eu assisto muito filme, porra.
Muito nerd. Nerd!
Eu sou José Filme, eu trabalho com isso, né? Eu pego
referência
demais.
Tem que pegar referência, pô. Nossa,
pego muito. Pego muito.
Maníaco do Parque, muito ruim, hein? O filme.
Horrível, Jesus, o filme. Horrível.
Tu ainda deu 2 estrelas, foi honesto.
Ah, o menino não é tão horrível. O.
Não, o ele é ótimo.
Pereira, né? Como é que ele chama?
Ele parece.
O Severo, Severo Pereira. Ele é o Lunga do Bacurau.
Ele, né? É o Lunga. Ele tá ok no filme, mas até ele dá uma exagerada nos momentos, assim.
Sim, sim.
Mas o filme é ruim demais. Nossa senhora.
Bem, vamos responder 2 perguntinhas aqui rapidinho? Pode? Rola?
Claro.
Solta o preso.
Vamos lá. Nicolas Barreto, gostaria de enviar um desafio, mas não ao nosso quadrado mágico de host, mas sim ao caro contribuinte Kevin Oliveira.
Ixi.
Para de enviar 73 perguntas por semana, vai trabalhar, safado.
Calma aí, cara.
Meu Deus, Nicolas, pessoal.
Para de enviar o quê?
Para de enviar 73 perguntas por semana, vai trabalhar,
safado. Ah, porque o Kevin monopoliza.
O Lucas falou assim, pretendem fazer um remake da série Halo e Gears of War, da série de jogos, né? Porque a gente reuniu tudo no mesmo programa, né? A franquia inteira, Halo, franquia Gears of War. Será que tem atração?
Pô, eu acho que o Gears vai sair, vai ter o ID aí,
né? Tem esse ano aí, né?
Talvez seja esse ano, é.
A prequel.
É. A gente nunca fez nem do 4 nem do 5, né? Acho que seria valer até mais a pena, talvez.
Fazer do 4... Eu...
Jogar e fazer live, Bruno, vamos?
Então, eu já falei isso, mano. Eu já falei. E eu vou dizer mais. A gente deveria implementar o sisteminha lá do Jurandir.
Live Pix.
E a gente jogar o campanha. E enquanto a galera tiver meio aquele joga por hora, o pessoal compra a nossa hora, entendeu? Eu sou a
favor. Vamos fazer isso aí no final de semana, dá.
Final de semana.
Joga a campanha inteira.
E aumenta a quantidade de tempo de jogo.
Domingo é um dia bom.
Ah, o pessoal
a cada R$1.000, uma hora.
24 horas, isso. Cara.
Ué, se tiver pagando, filho...
Ah, sim. Não, boa maneira.
É o preço da minha hora de captação aí, dividido por 4.
Não, o pessoal tem umas perguntas meio pesadas aqui, né?
Cadê, manda?
O cara perguntando assim, quais as coisas desonestas que vocês já fizeram? Quais os pensamentos intrusivos que vocês têm, caraca?
Caraca, não, aí não, mano. Pensamento intrusivo, caraca.
Boa tentativa, senhor Polícia Federal.
Exatamente.
É a minha psicóloga que tá aí, a minha terapeuta que tá aí nos comentários.
Mano, qual que é o interesse da pessoa? Tipo, esse interesse imóvel de saber seus pensamentos intrusivos, mano.
Ó, Fabrício Rafael, se vocês tivessem o poder de escolher um jogo pra virar filme, qual seria? Um jogo que você olha assim, caraca, seria massa um filme.
Overwatch
seria maneiro? A historinha dos personagens e tudo.
Eu não sei. Sabe o que eu tenho pensado ultimamente, Júlio?
CGI são boas.
Felipe, fica de boa. Eu tenho pensado ultimamente que a gente tem muitas obras multimídia que virariam bons jogos, cara. Eu tenho acompanhado bastante seriado ultimamente. Tem alguns que eu acho que renderiam bons jogos. Jogos muito bons.
City 12.
Cara, vou te falar. Tem um seriado na Netflix, uma animação que chama Arcane, cara. Seria muito legal se a gente tivesse um jogo baseado em... Tipo, pensa essa ideia, Juras.
Mas,
tem
Bruno, ele
esse
já,
mundo
já
é do... Calma, em... calma, Juras. É. Calma, Juras. Tipo, você pegar esse mundo e criar um jogo de batalha e tal. Ou então, tem um outro
seriado da HBO muito... Eu vi, né, ouvinte, ó, que você pediu.
Seriado da HBO muito bom, chama The Last of Us, cara. Imagina se você fizesse um jogo.
Caraca, seria
inspirado
foda.
Nessa temática, sabe? Tem muita coisa boa. Tem um outro seriado, não sei se você já ouviu falar, chama Fallout. Imagina você fazer um jogo inspirado nessa ideia de um mundo, uma história meio distópica, tá ligado? Uma história alternativa,
Bruno.
Em que as pessoas vivem em bunkers. E aí você tem que sair, e aí você entra e começa a explorar essa questão dos bunkers, desse mundo.
É,
não seria um bagulho genial, velho?
Não é à toa que o Bruno é o game designer daqui, né? O cara é um visionário.
Já teve ideia foda.
Fica a dica aí, tá? O universo dos games aí.
O Netflix, né?
Ai, meu Deus.
Mas não tem nenhuma pergunta boa, Junjo? Sem ser esquizofrenia?
Vamos ver aqui mais. César Garrido Aguiar. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou novo aqui no grupo, mas ouvinte antigo. Estava ouvindo o bônus do filme do Minecraft e digo pra vocês que Minecraft impacta muito minha família. Tenho 46 anos e jogo desde o primeiro Mega Drive. Sonic, minha paixão, e vamos sim.
Peraí, ele joga o Minecraft desde o primeiro Mega Drive?
Não, ele joga desde o videogame, né? Joga videogame desde o primeiro Mega Drive. Ele diz que Sonic é a paixão dele e que sim, vamos ao cinema assistir Minecraft. Cara, Minecraft vai ser um sucesso, hein? Tem tudo pra ser um hit aí, apesar de ser estranho pra caramba.
Ah.
Mas vai ser a parada bem...
Tem a IP, também. Tem o visual, tem os atores famosos, vai dar bom.
Sim. O Uriel Farias falou assim, aventuras e tretas no trabalho, vocês têm algumas pra compartilhar? Olha, isso poderia ser um aventuras e perrengues, hein?
Sim.
No futuro pode aí a ser. Gente fazer um... Faz tempo que a gente não faz um... Ele é um estilo, né? Estilo
uma reunião às 7 da manhã. O ano passado eu tava nessa, hein?
Teve, teve uma pessoa que comentou... Eu não lembro o que foi. Queria lembrar, meu Deus do céu. Será que foi, foi o Léo Freitas? Eu não lembro de certo quem foi. Mas diz que o podcast Aventuras e Perrengues de Viver de Internet mudou a vida dessa pessoa. Ela disse assim, eu escutei esse podcast.
Ô, louco.
E ele mudou a minha perspectiva de... Sobre trabalhar com internet, trabalhar de home office, sobre saúde mental e tudo que a gente fala bastante, né? Sobre. Acho que é o André que participa, acho que o Lodi também
bom,
participa
desse podcast. É os dois.
Né?
É um bate-papo bem franco, né? Bem aberto, assim.
Sim, porque a galera tem a.
Não, uma e romantização, recentemente né? Viralizou esses vídeos aí de não seja um criador de conteúdo, que geral fez e tal. Né? Muito do que a gente conversou naquele podcast foram tratados nesses vídeos aí.
Sim. Feito em 2021, durante a pandemia ali, hein? Imagina o estresse da época, hein? Puta, eu tenho que ouvir, inclusive.
Vamos ver, tem uma vez aqui. O programa do Journey foi perto desse também? Eu tenho essa lembrança.
Vamos ver aqui.
O remake, no caso, né?
A gente teve uma sequência de podcasts ali. Foram dois podcasts...
Reflexivos.
Bem emocionados. Um, acho que era um melhor jogos do ano, se eu não me engano. Foi, ó, 68. É do mesmo ano. É de junho, esse do Journey.
Esse também é porrada.
Foi a época que a gente fez muitos podcasts interessantes, né? Tava passando por situações pesadas. É isso, gente. Fechamos? Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?